Súbilo! Varen!
Bumbas, bumbas, trastra, pumba, 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 pumba.
Pumba, pumba, pumba.
Caterra,
pumba, catra, pumba, catra, pumba, 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 catra, pumba, catra, pumba, catra, pumba, pumba, pumba. Ora zumba.
Na fofinha, bora.
Ora na careca, zumba. Neste dia em 1146, há tanto tempo.
Há imenso tempo, é verdade. Mas olha, parece que foi ontem.
Sim, sim, sim.
Lembro-me.
Eu tinha o cabelo assim mais comprido.
Tinha, eu fui só dar um beijinho à viúva. Fiz assim adeus de...
Mas estavas ótimo.
Alturas...
Lembro-me das tuas calças.
Sim.
Tweed.
Porque há pessoas que depois fazem-se mais íntimas do que eram e sentam-se assim logo nos bancos da frente, no velório.
Eu não fazem aqueles posts todos emocionais e não sei o quê.
Ah, sim, parece não sei o quê.
Ai, sim.
Morreu um grande senhor...
Da
enfim,
minha casa.
É o que é. Morria ele no Passo de Sousa aos 66 anos, portanto, teve uma vida fixe.
Tão novo.
Tão novo, de facto. Uma das mais famosas personagens da história de Portugal, o Aio Egas Muniz.
Bravo! Levou tempo.
Egas Muniz nasceu em 1080. Mas ele roubava na idade e sempre tinha nascido em 1097. Era como a minha avó. Ele nasceu no Condado Portucalense e nasceu numa das mais importantes famílias desta região, onde hoje é mais ou menos o norte de Portugal, vai mais ou menos até Coimbra, foi variando geograficamente. Nasceu ele numa das cinco famílias mais nobres e mais antigas, que a própria nacionalidade, claro. Os Ribadouro, era como era chamada esta família dele.
Tinha uma marisqueira ali em Lisboa.
Sim, 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 sim.
Era... ao pé do São Jorge?
É, exatamente. Eles faziam, era o negócio dele, era vender, era marisco. Era uma receita da mãe.
A mãe que estava bons cozinha. Pregos também.
Sim, mesmo depois deles já terem bastante dinheiro, a mãe, assim, na cozinha, da cozinha trato eu.
Claro.
O pai era a parte da contabilidade,
claro.
Caixa. Eles chegaram a ter.
Não. Segue.
Porque era exatamente em Ribadouro, na parte de cima do Douro, que tinham a maior parte das suas terras. Ele era filho de Mónio Hermigues,
que
e daí
nome?
É que vem este nome Muniz. Ora, os apelidos nesta altura, fica aqui só uma lamiré, eram sempre. Ou quase sempre patronímicos, ou seja, indicavam o nome do pai.
Ah.
E Muniz é filho de Múnio. Como noutras línguas, por exemplo, o Johnson é filho de Johnson.
Como a Björk Gudmundsdóttir é filha de Gudmund.
Exatamente. Os suecos são, curiosamente, que
ela
têm
islandesa.
A diferença.
Nessa sim, sim, sim,
zona,
no norte.
Que têm a diferença entre Dóttir e Son,
pois
son
é,
curiosamente.
Pois é,
e mantém até hoje.
Uhum.
Ainda que já não seja. Não corresponda, pois fixaram-se.
Pois,
não
claro.
Quer dizer que todos os Johnson
sim,
sejam filhos.
Sim,
John,
claro.
Em Portugal temos mais casos. Mendes, por exemplo, é filho de Mendo. Lopes, filho de Lopo. Rodrigues, filho de Rodrigo. Fernandes, filho de Fernando. Os filhos do nosso Egas iam usar o apelido Viegas. Tem graça, não tem? É também de onde vem a origem do apelido Viegas. Perceberam? Vamos lá, então, agora à história. Era uma vez, há muitos, muitos anos, um rei, Afonso VI, que era rei de Castela e de Leão. É, pronto, olha. Se calhar não acabou a
não
quarta
acabou.
Classe, é o que acontece. O rei tinha uma rainha, não é?
Tinha.
E dela tinha uma filha chamada Urraca, que era a sua herdeira, que ele não tinha filhos homens. E depois, como ele era um grande estroina,
sim.
Tinha também outras
Valdevinos,
filhas.
Que é um nome que eu gosto.
Com outras senhoras,
pois.
Se calhar um bocadinho menos sérias que a outra. Mas pronto, era o que havia também na altura.
Também estás a ser.
Estou a ser muito judgmental, mas estamos, se me permites, estamos no século XI e XII. Se me dás licença de chamar estas senhoras.
Faz favor, não é? Estamos a reportar a outros tempos e estamos também a julgar aos olhos desse
aos
tempo.
Aos olhos, deve sempre. Já outro dia tínhamos dito que deve sempre julgar o colonialismo, as caravanas. Estamos a brincar naturalmente.
Claro.
Bom, para além de se deitar com senhoras, o rei também gostava muito de andar à pancada. Entrava num bar.
Pessoa.
Pumba, pumba. Eu adoro o Afonso VI, não é? Pumba, pumba! Estás a olhar para quem?
Pegava na cadeira.
Partia
à saluna.
Exatamente. Partia assim, tchá, garrafas
exato.
De cerveja assim
exato.
No balcão.
Nos olhos exato. Dos inimigos.
Ele adorava. Queria
eu adoro eu o fascínio eles... deles, de quem está em casa a descrever situações de bar. Guys, não sei quê.
Mas assim, entrava no salão.
Entrava assim,
ele passava férias na Praia da Oura, na altura ainda era o território Moro, ia lá partir aquilo tudo. Enfim, era um homem muito divertido.
Bons tempos.
E eu, onde, então, andava sempre a arranjar ocasiões para dar umas peras em alguém. O que é que ele se lembrou? Vou conquistar o reino da Galiza. Mesmo assim, Pemba, estás a falar com quem? Xi, xi, xa, 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 e para ajudá-lo, vêm uns cavaleiros franceses, no caso Henri de Borgonha, Henrique da Borgonha, conhecido por cá. Este apelido da Borgonha, porque a avó dele era uma Borgonha.
Era uma...
Nem à mesa a mulher sabia que. Estou a brincar, Borgonha era a família real lá da França. Bom. Ele ajuda, o Henrique ajuda, eles conquistam Galiza,
claro.
A Galiza é que ele fica tudo dele. E então, para, como prémio de consolação, dá-lhe dois presentes. Ele desabitou, um deles foi a mão de uma das suas filhas bastardas, a Dona Teresa, ou Tareja, como se chamava na altura, já Tareja.
Tareja que estava ele.
E para compor, também para, não, para as criadas não dizerem a Dona Teresa, ofereceu-lhes também um condado, o condado portugalense. Quem dá o que tem, a mais não é obrigado. Antes disso, que dívidas.
Claro.
Isso é verdade.
Eles disseram assim, obrigado.
Fica lá com isto.
Obrigado,
pai. Para que é que eu faço com isto?
Que amor.
Foram pôr no OLX agora.
A ver se vendia, ninguém quis comprar.
Ninguém comprou,
claro.
Portanto,
eles ficam a ser Teresa e Henrique, respectivamente, a senhora condessa de Portugal e o senhor conde de Portugal. E eles vão ter em Egas Moniz, portanto, quando eles mudam-se para cá, coitados. Aqui ainda não foi uma mudança complicada, porque a maior parte dos livros dele está. França.
Empacotar aquilo foi difícil. E ela foi encastar aquelas coisas.
E as bonsais.
Isso foi tudo.
E os bonsais. E tempo da roupa.
Sim.
Aquilo foi uma coisa complicada.
E as loiças. Eu na altura ainda lhe disse assim: olha, uma boa maneira de guardar copos é dentro de meias.
Sim.
Para não se partir.
E deste aquele
contato
bom daquela empresa. Sim.
Sim,
foi
sim.
Os
urbanos.
Os urbanos chegam. Eu pagasse fascinado com os urbanos. É carésimo.
Os urbanos não dá para. Não
sabe o que é que eles fazem?
Tudo,
eles
não
chegam
é?
À tua
sim,
casa.
Sim. Replicam.
Replicam tudo. Yeah. Tu não tens de fazer nada.
Pá, eu a sério. Eu, se eu ganhasse euro milhões, era
claro.
Direitinho. Agora na próxima casa,
sim,
quando sim. Eu for direitinho, que chamava os urbanos.
Mas
sem fazer nada.
Com as molduras.
Sim,
ao viés.
Os bocadinhos de cotão que estavam.
Levam consigo,
estragam em pela casa exatamente onde estavam.
Exatamente,
aqueles monelhos de cabelo atrás das portas. Igual, assim.
Foi o que fez a Teresa e o Henrique. Até os brinquedos, assim, mais coisas, estavam na mesinha de cabeceira que elas tinham deixado.
Intocáveis, nem os lavaram. Vá.
Depois isto chega aos 12 minutos.
Claro,
não, claro, como não.
Siga o seu caminho.
Não há nada aqui para ver.
Onde é que eu vou?
Sabe lá, senhora.
Bom,
mudaram-se.
Não sei o quê. É em Egas Moniz que eles vão ter um dos seus grandes aliados, que os ajudou a consolidar o poder para já junto à grande, à alta nobreza, que ele fazia, era talvez dos maiores nobres do condado. E ele também teve importantes vitórias militares contra os mouros. Portanto, ele foi, era o braço direito dos condes. E como recompensa também recebe, para além de muitas terras que ele junta às muitas que já tinha, foi dos homens mais ricos desta região, e a honra ainda maior, encarrega-no da educação do seu filho e herdeiro, chamado Afonso, como o meu avô, o tal que gostava de andar à pancada, e Afonso Henriques, aqui já percebemos que não era o apelido dele, é porque era filho de Henrique.
De Henrique,
daí
claro,
se chamar
claro.
Afonso Henriques. E é por esta razão, por ter sido responsável pela educação do Afonso Henriques, que o Egas Moniz passou à história como o Aio. Mas também há outra versão, que era, nunca ninguém se lembrava do nome dele, e então a Dona Teresa ia assim, Aio!
Ai, como é que se chama?
Aio!
Aquele, Aio!
Não é, não sei o quê.
Aio!
Aio! Ai, que disparate!
Chega!
A Dona Teresa assim, ai que disparate! Ai que disparate! Disparate! Bom, os dois, Egas Moniz e o Dom Afonso Henriques, vão ter uma ligação fortíssima, acompanham-se para o resto da vida, no caso do Egas, e vai ser a grande influência na educação do nosso primeiro rei. A certa altura, morre o Henrique, o conde, o marido da Dona Teresa, e ela fica viúva.
E o Egas?
Por acaso, não.
Não?
Mas
não.
A história é essa, mas não é com o Egas. Esta
é com o Egas.
Da Dona Teresa, viúva, e entanto condessa de Portugal, vai-se arranjar um namorado. E eu ao princípio disse assim, também precisa de refazer a vida, também está sempre fechado em casa.
Era nova, ainda tinha tanto
para
claro.
Era gira ainda,
sim.
Com muito para dar. Mas só que o namorado que ela arranjou não era fixe. Era um nobre galego do seu nome Fernão Pérez de Trava, que chega cá, consta, que casaram, não se tem bem a certeza se casaram ou não, só que o tipo tomou as rédeas da coisa, do poder.
Isto agora é meu!
Assim, e começou com más escolhas políticas, e além disso, um nobre galego, a nobreza portuguesa mais antiga, portanto, muito anterior à nacionalidade, começou a odiar aquele homem. E então Egas Muniz convence o Dom Afonso Henriques a dizer: está na altura de reclamar o trono, ele já era o herdeiro do condado. Claro. Vamos lá.
Bora lá limpar o sebo à sua mamã, claro.
A nobreza muito revoltada, o povo também, se calhar, revoltado, não sabemos, porque não havia Twitter na altura para eles dizerem assim. Fosses mazer, não sei o quê, na quinta pata de um cavalo, ou Fernão Pérez Estrada, não sei o quê. E provavelmente era o que aconteceria. E então, de facto, o Afonso Henriques vai reclamar o seu lugar. O resto é história. Os dois partidos vão se defrontar na Batalha de São Mamed, em Guimarães. E já sabemos que o Afonso Henriques ganhou essa batalha. E daqui é que vem aquela ideia popular de que ele bateu na mãe, mas não é literalmente, bateram-se em combate.
Se não foi tipo um Roberto com um pau.
Sim, ó minha pomba! Ele estás a chamar a quem? Pomba! ela própria dizia assim: ai, filha da. E depois ela assim:
peraí,
já deu tiro
calma.
No pé e foi de canhão. Chega! Por amor de Deus!
Não há respeito nenhum pela história.
Isto é a fundação!
Isto é a fundação do país! Onde é que eu ia? Bom. Depois de vários anos como conde, lá vai conseguir a independência total dos seus territórios e vai ser reconhecido rei, é o primeiro rei de Portugal. Enquanto foi vivo, o Egas foi sempre o seu mais fiel e mais próximo conselheiro. O episódio mais famoso com o Egas Muniz, que é uma das lendas da fundação de Portugal, conta que o Egas foi, em nome do rei, do Afonso Henriques, prestar juramento de vassalagem ao rei de Castela, na altura o Afonso VII, era primo do Dom Afonso Henriques, portanto já neto também, eram ambos netos do tal rei da Costela na Pancada. Dizendo: eu sou o conde de Portugal, mas presto vassalagem, é um reino vassalo de Castela. E foi o Egas Muniz dar a sua palavra, fazendo esse juramento em nome de Dom Afonso Henriques. Como sabemos, o Dom Afonso Henriques falha a sua palavra, entra em guerra com o primo para ser independente. Portugal de facto é independente. O Egas Muniz disse: eu dei a minha palavra, portanto eu vou cumprir a minha palavra. Pega na mulher e nos filhos, vão com vestes brancas, cada um deles, os miúdos e a mulher e ele próprio, com uma corda ao pescoço, oferecer a sua vida e a dos seus filhos ao rei de Castela.
Meu Deus, como
falhei
dramáticos.
A minha palavra. O rei de Castela, isto é uma lenda de Portugal,
claro,
não é?
Claro.
O rei de Castela ficou tão emocionado com a honra do Egas Muniz que o manda dizer assim: vai, sai da frente, antes que eu mude de ideia.
Claro, claro.
E manda-o embora. E é, claro, uma história muito heroica. Depois de servir o seu rei, Dom Afonso Henriques, a sua vida, vai-se retirar para as suas terras. Também dava-lhe água. Ele era um homem riquíssimo e, portanto, a administração das suas terras dava. Eram ordenados.
Depois, eles tinham.
Cartão
que chamaram uma daquelas empresas de gestão de condomínios.
Sim,
não,
tinha.
Era cartão tudo frota, tinha tudo na
tinha
altura.
Tinha tudo.
Já,
aquilo tinha vários funcionários. Eles chegaram a ter. Mas a marisqueira, que começou a abrir,
claro,
depois também com o Covid, aquilo foi um bocadinho abaixo, mas eles começaram a fazer.
Não, na altura, peste negra e não sei o quê. Assim,
seguia com a peste negra,
sim,
mas tinha
escorbuto
e
não sei
quê,
claro.
Era o Uber na altura, né? Assim, sim, a cavalo,
mas depois chegava lá tudo estragado.
Sim, já ficava assim um bocadinho, mas também o marisco não se estraga.
Claro.
Bom, ele morreria no mosteiro do Passo de Sousa num acidente bastante escabroso com um Black and Decker. Ele estava a pregar um pouco. Estou a brincar. Bom, hoje pusemos o nosso Egas Muniz no lugar certo como o verdadeiro mastermind da Fundação de Portugal. Egas Muniz,
morreu há.
Faz hoje 875 anos.
Viste o Tiago a despachar.
Morreu há,
vá, andar. Já estamos há 20 minutos disto.
Não foram 20 quase lá.